A gente tem conversado aqui nos últimos encontros sobre decidir, sobre fazer planos, sermos resolutos nas coisas que estamos envolvidos, ter alvo, ter foco. A gente tem visto que isso é essencial para a gente alcançar e sermos bem-sucedidos na nossa vida, sermos, inclusive, bem-aventurados. Você deseja ser bem-sucedido na vida. Aos olhos de Deus, nós precisamos ser bem-aventurados. O ser humano, amados, ele é caracterizado pela sua capacidade de refletir. E esta capacidade de reflexão que nós temos faz com que a gente produza na nossa existência a reflexão necessária para saber por que que você existe, para que que você existe. E se você é do gênero humano, você é capaz de responder algumas perguntas que eu vou projetar para você aqui. O que você faz? Você pode estar pensando assim, mas eu faço muita coisa. Você estuda, você trabalha, você namora, você canta, você acabou de cantar agora, você ora, você publica, você posta nas redes sociais. O que você faz? Você faz bastante coisa. A pergunta é, por que você faz o que faz? Por que que você faz o que você faz? Para que você faz o que você faz? Por quem você faz o que você faz? E para quem você faz o que você faz? É importante que das diversas coisas que você faz ou faça, todas elas, é importante que você consiga responder a essas perguntas. Isso pode dizer muito sobre o que impulsiona o seu coração, o que impulsiona você a se ocupar com estas coisas. O que você faz? Por que que você faz o que você faz e como faz? Para que que você faz o que faz? Por quem você faz e para quem você faz da maneira que você faz? Tem coisas, amados, que só você pode responder. Essas é uma delas. Tem coisas que a inteligência artificial não vai poder responder no seu lugar. Não dá para colocar na inteligência artificial pedindo respostas para você. Tem coisa que a internet, a inteligência artificial, ela não pode responder porque ela não pode responder por aquilo que está na sua alma. E responder corretamente essas perguntas, você vai precisar entender e ler a sua alma. Nós estivemos aqui já refletindo a partir do Salmo 1, e eu vou projetar aí os versos 1 e 2 na versão que nós trabalhamos. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho de ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Num mundo caído como o nosso, nós precisamos do discernimento para as nossas decisões, para aquilo que fazemos, para a maneira como fazemos as coisas. No mundo caído, nós precisamos de discernimento para responder por que fazemos o que fazemos. E quando a gente olha o Salmo 1, parece alguém preocupado em seguir, decidindo na vida, conforme a instrução do Senhor. O Salmo 1, amado, nos faz refletir sobre o foco correto. E eu quero lançar essa frase para você aí. Porque ser bem-aventurado é uma graça concedida por Deus. A bem-aventurança é uma condição interna. A bem-aventurança é uma condição da alma que nos faz posicionar sabiamente diante das situações diversas. Circunstâncias, ataques, tentações, inimizades, relacionamentos. Você quer ser bem-aventurado na vida? Bem-aventurado, nós já dissemos aqui, é o resultado da graça de Deus de nós nos sentirmos realizados na vida. Então, a bem-aventurança é uma condição da alma que nos faz posicionar sabiamente diante das situações diversas da vida. Circunstâncias, ataques, tentações, inimizades, relacionamentos e por aí vai. Essa bem-aventurança, ela não é merecida, mas é um dom de Deus. Para quem? Para aquele que crê. Na nossa realidade existencial, a gente precisa desenvolver as nossas decisões, construir os nossos posicionamentos num mundo que espiritualmente está caído. Esta é a grande consciência do crente. Ele sabe que a nossa realidade existencial, ela é atingida, ela é construída num mundo espiritualmente caído. Então, amados, a gente tem sido lembrado que a nossa vida vai sofrer implicações desta realidade perversa. Em algum momento, um pouco mais intenso, às vezes um pouco mais de aflição, mas nós sofreremos as implicações de uma realidade de um mundo caído, de um mundo entregue à impiedade humana. Conselhos de ímpios, a gente está aprendendo que eles podem chegar até nós a qualquer momento, de algum jeito, e preste bem atenção, conselhos de ímpios chega para nós, muitas vezes, no silente, nas sombras. Conselhos de ímpios chegam de algum jeito para nós, inclusive vindo de dentro de nós mesmos, porque nós sabemos que o pecado gera dentro de nós uma inimizade contra o conselho de Deus. Então, no mundo caído, nós precisamos de discernimento espiritual, ainda mais nestes tempos atuais. E a gente vai ler um texto que ele é forte, profundo e, ao mesmo tempo, inspirativo. É um testemunho pessoal de alguém que decidiu ser bem-aventurado na vida. A minha pergunta é, você já decidiu, nesses últimos encontros, ser bem-aventurado em alguma decisão sua? Um irmão muito querido falou comigo esses dias, pastor, tomei uma decisão, eu mudei o modo que eu estou me relacionando com a minha rede social. Quais são as decisões que você resolveu tomar para ser bem-aventurado na sua vida? A gente vai ler um texto de alguém que decidiu ser bem-aventurado, e por isso que ele deve nos inspirar, e a simples leitura dele já comunica muito para nós sobre a realidade espiritual da vida humana. Você conhece esse texto, mas vamos ler. Salmo 139. Salmo 139 diz assim: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da sua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E, quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem me dera destruísses os perversos, afastassem de mim assassinos. Eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são os meus inimigos. Examina-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende. E conduz-me pelo caminho eterno. Amém. Que essa palavra do Senhor, só de termos lido, possa preencher o teu coração. Você pode orar comigo mais uma vez? Pai, é assim que a gente está diante do Senhor essa noite, abertos para sermos sondados pelo Senhor. Que o Senhor possa mergulhar dentro da gente, apesar da minha imperfeição aqui, Pai. Cuida do teu povo, aquece o coração de quem precisa ser aquecido, mas, sobretudo, Pai, que a gente possa sair daqui nessa noite, sabendo de como o Senhor deseja cuidar da gente. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite é as etiquetas da alma diante das decisões da vida. Você ainda lembra das perguntas sobre a razão do que você faz? O que você faz? As muitas coisas que você faz. Comprar, namorar, cantar, trabalhar. O que você faz? Por que você faz o que você faz e como faz? Para que você faz? Para quem você faz? Por quem você faz? Amados, precisamos refletir com o que nós nos ocupamos. E possivelmente você já ouviu, ou mesmo pensou, eu até acho que você já falou umas frases assim. Tenho certeza que você já ouviu. Eu imagino que você já tenha pensado. E pode ser que você, inclusive, já tenha falado frases assim, semelhantes. Eu só faço o que eu gosto. Eu só como o que eu quero, o que eu gosto. Eu só vou ajudar se for do meu jeito. Eu só abro mão se tiver algo em troca. Eu só faço isso porque o médico mandou. Eu só faço isso porque mamãe mandou, porque o papai mandou, porque o patrão mandou. Eu só faço isso porque ninguém está vendo. Eu só participo se fulano ou fulana não participar. Sabe de uma coisa? Eu só vou se eu tiver vontade. Eu só. Talvez você tenha identificado com uma ou outra frase em algum momento. Pergunta a você, esse conjunto de frases representa alguém convicto? Alguém resoluto? Sim. Mas eu pergunto, é alguém maturo ou é alguém imaturo? É alguém egoísta? É alguém como uma criança que só quer fazer o que gosta? Às vezes eu percebo que tem muito adultos travestido de criança que não sabe que é criança. Aí você fala assim, pastor, mas Jesus mandou a gente ser igual criança. Mas não nesse sentido. Criancice é diferente de criancitude. Ter atitude de criança. E qual é a atitude de criança? Sinceridade, saber que não é ninguém, saber que depende dos pais, do adulto. Criancice é dengo, é birra, é manha, é teimosia. Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe disso. Então, essas frases representam alguém resoluto. Sim, eu só faço o que eu gosto. Eu só vou lá se eu tiver vontade. Mas a minha pergunta é se é uma resolução de alguém maturo ou de alguém imaturo. O Salmo 139, me parece que ele é importante para nós, porque ele vai na contramão de quem só quer fazer o que gosta. É para nós, amados. Assim como o Salmo 1 é para nós, o Salmo 139 precisa ser a trilha das nossas orações se nós queremos, se nós quisermos, se nós desejarmos sermos bem-aventurados na vida. Não caímos nesse tipo de raciocínio muito resoluto, mas inteiramente imaturo. Então, o Salmo 139 é para aqueles que querem ser bem-aventurados na vida, e é o caso de Davi, o autor desse Salmo. Ele está dando testemunho para nós. A gente vai ver que Davi, ele tem uma concepção de que a nossa relação com Deus, primeiramente, tem que ser pessoal e íntima. Você pode ver que ele trata Deus numa proximidade, e não Deus como um ritual religioso. Davi louvou a Deus por três coisas do caráter de Deus. Três coisas que somente Deus tem. E a gente vai observando isso. Davi louva a Deus na pessoalidade. Ele louva a Deus pela onisciência de Deus. Ele louva a Deus pela onipresença de Deus. E também pela sua onipotência. Ele não se amedronta diante da grandeza de Deus, apesar de que ele traz algumas conjecturas humanas na sua fala. Porque o Salmo é alguém derramando o coração, um humano como eu e você. Quem é que nunca desejou que o raio caísse em cima de algum lugar? Então, o que a gente vê é que Davi vai fazer um apelo para que Deus, na sua grandeza, na sua soberania, venha exatamente examinar o seu coração, a coisa mais pessoal, mais íntima. Coisa que eu e você temos constrangimentos e não conseguimos fazer isso a todo momento, nem a qualquer pessoa, não é verdade? Você não pode abrir o seu coração a qualquer um. A gente não pode fazer isso. Davi está olhando para Deus e pedindo para Deus entrar no quarto mais secreto da alma dele, para ver o que está etiquetado lá, o que está dizendo dele, Davi. E ele mesmo, amados, pede que Deus olhe com profundidade para expor pecados, para expor falhas, que ele mesmo, Davi, possa não estar enxergando de si mesmo. Você sabe que existe uma sombra dentro da gente que a gente não consegue enxergar. Tem uma sala que, se Deus não entrar e não revelar, nem psicólogo, nem psiquiatra entra. Nem quem faz hipnose entra. E esse quarto é que Davi está pedindo para Deus examinar. Deus, meu Senhor bendito, que o Senhor me mostre aquilo que por acaso eu não estou vendo. Isso é espiritual. Davi vai nessa profundidade. Amados, ele de fato se aventura em se expor plenamente ao olhar do Deus Todo-Poderoso. Quando eu era criança, a gente cantava assim: cuidado, pezinho no que pisa. O Salvador do céu está olhando para você, cuidado, pezinho no que pisa. Quantos já cantaram essa música aqui? E minha mãe endossava, viu? Deus está olhando para você. Um parênteses aqui, tem adulto que precisa cantar essa canção hoje, para ter consciência que a vida dele é totalmente olhada, escaneada por Deus. Nada, absolutamente nada, está longe dos olhos de Deus. Mas eu quero trazer algo que a gente aprende com Davi. E aqui já vale a pena a gente lembrar daquela expressão que não é por acaso que Davi é identificado como homem segundo o coração de Deus. Está lá em 1 Samuel 13. Porque, de fato, Davi, apesar dos seus erros, ele se abre para o Senhor. É o teu caso. O Salmo 139, ele tem 4 blocos aí. Você está com a sua Bíblia aberta, você vai passando o olho aí. Ele é uma canção, e como uma canção, ela é dividida em blocos, que a gente chamaria de estrofes. E a abertura revela aí no verso 1, olha aí, o pleno entendimento do agir onisciente de Deus. Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Essa é a abertura. O poder onisciente de Deus. E ele vai terminar essa canção da mesma forma. Lá no verso 23 e 24, Davi, ele vai concluir: Senhor, Tu me sondas, Tu me examinas. E, na verdade, ali agora ele está pedindo mesmo para que o Senhor faça isso. Primeiro é um reconhecimento. Senhor, sabendo da Sua soberania, eu sei que Tu me sondas. Aí do verso 2 ao 6, que vai fechar o primeiro bloco, você vai ver que Davi vai trabalhar com opostos. É uma canção, amados. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conhece os meus pensamentos. Ou seja, como é que alguém de longe pode conhecer aquilo que está dentro de você? Alguém consciente de que Deus conhece cada movimento. Olha o verso 3. Sabes tudo o que faço. Então, amados, essa ideia de opostos, se levantar, deitar, viajar, descansar, antes de eu falar, tu vais adiante e ao mesmo tempo vem atrás de mim. Davi, ele está trabalhando sobre atividades diárias, sobre que Deus não se surpreende com nada nessa vida, que Deus cuida de você, Deus te protege. Então, Davi, quando ele começa a olhar a onisciência de Deus, ele vê desta forma. E ele vai trabalhando, então, opostos, porque, amados, tudo que vai acontecendo entre levantar e deitar é a vida diária, Deus está acompanhando os seus passos. E o verso 6, que fecha esse bloco, ele diz assim: esse conhecimento é maravilhoso demais, é grande demais para eu compreender. É assim que Davi fecha o bloco, amados, maravilhado. A grandeza de Deus vai além da nossa compreensão. Por que é importante a gente parar aqui e pensar sobre isso? Porque tem muito adulto que ainda pela sua imaturidade, mesmo tendo um conhecimento de Deus, ele se incomoda com a onisciência de Deus. Nós ainda carregamos dentro da gente a síndrome de Adão, se esconder de Deus quando a gente sabe que a gente cometeu algo errado. É a nossa tendência. Então, esse salmo, ele é importante para nós, para vencer esse velho Adão, que tende a correr de Deus, porque ele sabe que Deus está consciente de tudo que faz. Então, uma oração para mim e para você, você quer ser bem-aventurado, traga isso para a sua oração. Se exponha a Deus. Em vez de você ficar espantado e com medo, que você esteja maravilhado, porque Deus não desistiu de você, apesar daquilo que você faz, e muitas vezes em secreto, que te causaria vergonha, que me causaria vergonha. Então, primeiro bloco, Davi fecha maravilhado com Deus. Deus é um Deus onisciente. E eu lembrei de Romanos 11:33. É a mesma conclusão que Paulo chega. Ele diz assim: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Maravilhado. Desafio você a trocar o estado de medo para o estado de maravilhamento diante de Deus. O verso 7 vai abrir o próximo bloco, que vai até o 12. E o verso 7, então, vai falar sobre a onipresença de Deus. Vai passando o olho aí. Davi muda o foco. Davi trabalha com agora a sua imaginação. Ele usa também figuras de linguagem. Ele usa aqui alguns exemplos hipotéticos, hipóteses, que são também opostas, repara, são contrárias. São coisas que vão se complementar. Repara que ele trabalha usando a palavra céus e abismo. Na compreensão, os céus é a parte mais alta, mais eterna que a gente pode ter. O abismo aqui, ele usa a expressão Sheol, que é traduzido como mundo dos mortos, que nós vamos identificar um pouquinho mais para frente como o próprio inferno, é onde as pessoas vão depois que morrem, é escuridão. Então ele está fazendo opostos. Ele diz, ele começa a imaginar, se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu for ao mais profundo abismo, o Senhor está lá. Todos os lugares são possíveis para o Senhor. Se eu tomar as asas do amanhecer, expressão figurada, é uma poesia. Ele diz, se eu habitar do outro lado do oceano, ele está falando de extremidades remotas, opostas, algo mais distante possível. Você já reparou que a luz do sol lá no horizonte, quando ela brota, ela chega para nós de uma velocidade incrível que Einstein passou a vida inteira tentando estudar a velocidade da luz. É disso que esse moço está falando. A velocidade da luz que sai de um lugar para o outro. E mesmo que eu tivesse essa velocidade, eu não conseguiria fugir da tua presença. Porque o Senhor é como esse sol que nasce, que atinge a todos. E mesmo que eu morasse do outro lado do oceano, amados, para Davi esse era um negócio, era abismal isso. Mesmo ali o Senhor estaria. Escuridão, luz, noite, dia. Davi, verso 11, nada fica encoberto, nada fica escondido. Então Davi está usando uma figura de linguagem, também opostas, para dar extremos da presença do Senhor. Mas eu queria chamar para o verso 10, que ele diz: mesmo assim, em qualquer lugar, eu vejo a tua mão me guiando, a tua mão me guiará, a tua força me sustentará. Davi tem a conclusão de confiança, do cuidado poderoso e amoroso do Senhor. É com você? A onipresença de Deus também te assusta? Ou ela é um consolo para você? E aí eu lembro também de uma conclusão semelhante que o apóstolo Paulo chegou, Romanos 8, 38 e 39, que você conhece. Paulo diz assim: estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Essa é a sua conclusão também ou não? Que a presença de Deus está o tempo todo cuidando de você. Deus não é o inimigo que quer te pegar. O inimigo faz isso. O inimigo se esconde na realidade para colocar armadilha para você. Aí você assusta. Você não sabe se o inimigo está lá. Deus não se esconde na esquina. Deus não quer pegar você. Deus quer colocar você nos braços dele. Deus quer colocar você no lugar de proteção. E Davi tem plena consciência disso, do cuidado de Deus. Davi não se assusta com a onisciência de Deus. Davi não se assusta com a onipresença de Deus, porque ele quer ser alguém bem-sucedido. E dos versos 13 a 18 é o outro bloco que vai destacar a onipotência de Deus. Davi, até então, ele está olhando para fora. Davi está olhando para os céus, Davi está olhando para a vida, Davi está colocando hipóteses. Agora ele vem para dentro, ele sai da grandeza do dia a dia externo e vem para a grandeza que é olhar para dentro de si. Ele sai da infinitude de contemplar o universo e olha para a infinitude que é contemplar um ser humano por dentro. Ele olha então agora para o seu interior, ele volta-se para dentro de si, de forma mais profunda, ao ponto dele encontrar-se com ele mesmo na concepção da vida. Até hoje as pessoas estão discutindo quando é que a vida é gerada, quando é que tem vida. O crente já venceu essa discussão. A vida é na concepção. Até hoje tem pessoas discutindo se qual semana um ser é vida de fato humana. Para nós, e esse texto ele é muito claro, a vida é dom de Deus desde quando a gente não sabe. Deus já colocou ali. Tanto é que Davi vai dizer, verso 13, tu formaste o meu interior, me teceste como um artesão no ventre da minha mãe. Preste bem atenção, quando eu e você estávamos lá ainda, que nem a nossa mãe sabia da gente, Deus já estava tecendo cada um de nós. Verso 15, tu me observavas quando eu estava sendo formado. Ele te diz a expressão quando estava escuro, ou seja, ninguém sabia. Hoje nós temos ecografia, né? Sabe até o sexo da criança em determinado tempo. Deus faz aquela ecografia correta antes de qualquer coisa. Verso 16, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento, amados, ele diz aí, quando nenhum deles existia. Amados, a nossa identidade se firma quando descobrimos o valor que a nossa vida tem. Nenhum de nós é um equívoco ou um erro. Deus, o Criador, desejou e acompanhou todo o processo. Nenhuma vida é um engano para Deus. Mesmo que os nossos olhos, amados, não entendam os diversos porquês da vida. E eu quero me dirigir aqui a você que tem alguma dificuldade com relação à sua paternidade, à sua maternidade, esse sentimento de abandono que você tem, coisa que você carrega e você não sabe por que a sua alma sente assim, uma espécie de rejeição com relação à autoridade materna ou paterna. Hoje nós somos desafiados a olhar para dentro da gente com os olhos do nosso Deus, que é o gerador da vida. Como é uma criança que foi abusada pelo próprio pai? Deus sabe. Deus cuida da gente. Não há erro, não há engano. E talvez muitos de nós precisamos voltar a enxergar a nossa vida com o valor que Deus a enxergou. Por isso que eu estou falando de etiquetas que estão nas nossas almas, que nós precisamos arrancar algumas etiquetas que se tornaram verdades para nós. Hoje Deus quer entrar e fazer ecografia espiritual. Pode ser que o seu complexo, a sua resistência, a sua timidez, seja o que for, seja algo que está mal resolvido nas suas emoções, pelo jeito que você foi gerado. Hoje Deus está chamando a gente para entender a nossa identidade nele. E Ele está dizendo para cada um de nós, você não é um engano. Eu estava tecendo cada molécula sua. Mesmo quando você não tinha nem condição de consciência de vida, eu estava plenamente consciente, trabalhando no mais interior. Você é assim. É desse jeito que você é. Deus quer trabalhar em você, trazer potência para você, porque Ele sabe das suas falhas. Qual o seu temperamento? Pois é, cada temperamento joga a gente para baixo e para cima. Deus quer potencializar você, não é equívoco. E quando a gente entende isso, a gente começa a olhar com desconfiança do que os nossos olhos estão vendo. Nunca brotará perdão em nós. Porque humanamente tem coisas, amados, que são imperdoáveis mesmo. Por isso que perdão é uma atitude da alma, é da graça. E eu queria desafiar você a rever isso em Deus. Você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de ajuda. A oração está aí: Senhor, sonda-me. Tu me conheces, coisas que eu não sei de mim mesmo. Quando a gente vai fazer uma compra, a gente vai fazer, por exemplo, uma compra de roupa, compra de calçado, de alimento. Quando você sai para fazer uma compra, mas eu estou falando uma atitude intencional de compra, tudo bem? Me entenderam aí? Então, quando você vai comprar alguma coisa, um alimento, uma roupa, um calçado, geralmente o que você olha? Preço. Você olha o preço, você olha o produto, e em cada produto a gente tem os rótulos. Você precisa ler o rótulo do produto, as etiquetas do produto. Etiqueta, elas falam do preço, da qualidade, da validade, dos cuidados que você tem que ter com aquela peça, da forma que você vai ingerir. Então, na etiqueta ali, traz a informação daquele produto, até de onde ele foi feito. Se ele foi feito à mão, se ele foi feito de forma industrial, qual o local que ele veio. É ou não é verdade? Não é assim? E quando nós compramos algo consciente, você faz tudo isso. Mas você vai te confessar pecado aqui essa noite. Quando a gente compra por impulso, geralmente a gente não presta atenção nas informações da etiqueta. É ou não é verdade? Está no impulso. Você comprou motivado por alguma coisa. Então você nem repara o que está na etiqueta. Você está motivado. Inclusive, psicologicamente, tem aqui uma recomendação que você já sabe. Você nunca deve entrar num supermercado para fazer a compra com fome. Porque toda vez que você entra com fome, a tendência é você comprar mais. Você compra, em vez de comprar só meio pacote de biscoito, você compra 3 pacotes de biscoito. Aí você passa na padaria, compra mais um pão e vai comprando. É a tendência da gente. Então, quando você compra por impulso, você não observa de fato as recomendações da etiqueta. Amados, a nossa alma, a minha alma, a sua alma, ela também tem etiquetas. Ela tem informações que dizem a respeito do nosso valor, da nossa fonte, do que nós somos feitos. Fala da nossa qualidade. As etiquetas da nossa alma falam, inclusive, da validade da gente. Até onde que você vai? Então, a gente precisa, nessa noite, olhar para a gente, não como quem entra no supermercado por impulso. É a gente olhar para nós com o olhar do Salmo 139 e encontrarmos em nós o valor real daquele que conhece o produto, porque ele fez. E aí nós temos a mesma resposta do verso 17. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, Senhor. Ó Deus, a gente chegar a essa conclusão que Deus, o doador da vida, ele sabe exatamente o valor da nossa alma. Mas o que acontece, amados? Acontece que durante a caminhada da vida, a gente vai colocando etiquetas na nossa alma, que são coisas que a gente aprende na caminhada, na dor, coisas que a gente recebe de informação de outras fontes, e nós passamos a acreditar que a nossa alma são essas coisas que estão ali presas por alguma razão. Hoje, olhando o Salmo 139, nós somos convidados a olharmos pela etiqueta de Deus. Porque se nós não olharmos pela etiqueta de Deus, nós vamos tomar decisões com informações erradas. E isso pode trazer complicação para nós. Para terminar, o último bloco, verso 19 a 22, aí é a resposta de Davi diante da realidade da vida no mundo caído. Quando ele olha para dentro de si, ele fica tão maravilhado com o cuidado de Deus, que ele responde a essa realidade até indagando a Deus. Ele começa a perceber em Deus, na vida tem coisas que Deus não gosta. E se Deus não gosta, eu também não vou gostar, porque eu quero caminhar com Ele. Então, verso 19, afasta de mim os assassinos. Senhor, eles blasfemam contra ti, verso 20. Os teus inimigos usam o teu nome em vão. Ele está olhando para a realidade da vida e se posicionando como aquele que olha para a vida aos olhos de Deus. Ele chega a fazer a pergunta: não devo desprezar os que te opõem? Ele é humano, amados. Mas eu tiro de Davi aqui essa resposta, o desejo de ser leal a Deus. basicamente eu estou vendo Davi fazer aqui a leitura do Salmo 1. Eu quero ser bem-aventurado, eu não quero andar segundo o conselho de ímpios. Então, eu estou localizando impiedade, me afasta disso, eu não quero me sentar com essa gente. Eu quero decidir por um outro padrão, aquele padrão que tem a ver com o que o Senhor está vendo de verdade na minha vida. O desejo de Davi, amados, era rejeitar o que Deus rejeita. Ele não quer caminhar com perversos, ele quer ficar longe dos que são inimigos de Deus. Às vezes eu fico impressionado como que muita gente conhece Jesus, parece que gosta de flertar com o perigo. Isso é uma imaturidade. E eu queria ler com você essa frase aí. A consciência da soberania amorosa de Deus e a sua santidade nos impulsiona a trilharmos o caminho da santidade nas nossas decisões. Amados, se não houver em nós essa consciência que Davi fez, a gente pode se embaraçar com emoções que estão pulsando dentro da gente, que a gente acha que é verdade, e tomarmos decisões erradas na vida. É por isso que o Salmo termina com a convicção: Senhor, examina-me, conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há algo que te ofende e conduza-me para o caminho eterno. Se você pegar o Salmo primeiro e pegarmos este final, você vê que há a mesma intencionalidade. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, mudou o verbo, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Parece que é uma progressão. Davi faz a mesma coisa aqui, repara. Senhor, tu me conhece meu coração, então prova-me, vê os meus pensamentos, mostra-me se há algo que te ofende, e conduza-me por caminho eterno. Essa é uma oração resolutiva. Muitas vezes nós ficamos apenas, é verdade, somos pecadores, nós precisamos, e não de fato tomamos a resolução que nós temos falado aqui. Hoje é o dia, Senhor, mostra, revela, Senhor, me conduza. Se o Senhor não me conduzir, eu vou ficar sem a resolução que o Senhor deseja. Amados, os exercícios dessa noite é olharmos para a nossa alma e reencontrarmos a nossa identidade em Deus. Eu e você precisamos olhar para o que está etiquetado na nossa alma. E eu queria perguntar a você, quais são as etiquetas mais importantes da sua alma que têm inspirado você nas suas decisões? De que material são feitas as suas emoções? E talvez você esteja decidindo por emoções que não têm nada a ver com a identidade sua em Deus. Você está com déficit, é entrar no supermercado com fome. Vai comprar coisa, vai querer coisa que não é verdade para você. Então, nessa noite, eu e você somos convidados a reexaminar pelo Espírito Santo nos conduzindo. Quais são as principais motivações, as etiquetas da sua alma? É verdade para você, mas será que é verdade para Deus? É interessante a gente observar que Davi fala assim: Senhor, se tiver alguma coisa que eu não estou vendo, que está te ofendendo, que o Senhor me conduza para o caminho eterno. Essa é a nossa oração, amados, dessa noite. Nós pedimos a Deus que a verdadeira etiqueta do valor que nós temos diante dEle possa ser revelada espiritualmente para cada um de nós. Porque eu e você decidimos por etiquetas erradas que nós colocamos na nossa vida. Eu queria que você prestasse bem atenção em algumas coisas aqui. A gente trouxe algumas frases que eu falei que possivelmente você já ouviu ou pensou. A minha pergunta para você é: o que você já ouviu sobre você que você levou a sério demais? Esse garoto não vai dar certo na vida. Essa menina não faz nada certo na vida. Esse rapaz não presta. Vem aqui, seu desgraçado, que eu vou te mostrar o que é ser homem. Muitas vezes, pessoas próximas da gente, nossos pais falharam conosco, nossos criadores. Eles não quiseram falhar com a gente. Mas muitas vezes nós somos chamados de cabeçudos, de burros. Você não presta, não vai dar nada na vida. E nós acreditamos nesse negócio. E aí nós vamos decidindo na vida, porque a gente acredita, isso ganhou eco, isso foi etiquetado na nossa alma. Hoje é o dia de você voltar e começar em Deus a arrancar esse negócio. Pode ter seu pai que falou com você. Pode ser que a pessoa mais importante que te influenciou na vida. Hoje Deus está falando comigo, com você. Você tem uma etiqueta que eu coloco em você. Mesmo quando você ainda estava sendo formado, eu decidi criar você. Cada dia da sua vida, eu estava cuidando, colocando no livro que eu cuido. Então você, hoje é desafiado a reencontrar a sua identidade. E Deus está chamando a você com seriedade. Você quer decidir correto na vida? Primeira coisa, começa a arrancar etiquetas que foram colocadas na sua alma e que estão influenciando as suas emoções até hoje e fazendo você tomar decisão que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Tem pessoas confusas com relação à sua sexualidade por causa disso. Tem pessoas confusas com relação à sua profissão, à sua capacidade de gerir a vida por causa disso. Não estou falando em psicanálise, não estou falando em psicologia, não estou falando em psiquiatria, cada um sabe onde vai cuidar. Eu estou falando que Deus hoje quer sentar você no divã dele, do colo dele, e dizer: meu filho, minha filha, antes mesmo da sua mãe e do teu pai saber de você, eu já te conhecia. E eu fui tecendo você. Eu fui fazendo você. Então hoje é o dia de você voltar e colocar diante de Deus quais são as etiquetas da sua alma. E que você e eu tenhamos força para arrancar isso pelo Espírito Santo. Você vai precisar de ajuda. Algumas etiquetas estão que nem band-aid, colou ali. Aí é só obra espiritual mesmo. Então eu queria desafiar você. O que diz as etiquetas das suas emoções que estão fazendo você decidir pelo que você decide? Curve a sua fronte. Seja honesto o suficiente. Faça isso diante do Senhor. E confesse aí para o Senhor: Senhor, o Senhor está vendo o que eu não consigo ver. Senhor, sonda-me. Senhor, vê se tem algo que está escapando ao meu diagnóstico.